Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova perda de CNH para motorista condenado por roubo, contrabando ou receptação de carga.
Comissão de Desenvolvimento Regional aprova a criação da rede da parte sul do Rio Grande do Sul.
E senadores alertam para o risco de apagão em Roraima por falta de pagamento da energia vinda da Venezuela.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje o projeto que penaliza com a perda da carteira de habilitação por 5 anos o motorista que for condenado pela prática dos crimes de contrabando, descaminho, furto, roubo ou receptação de cargas.
Como foi modificada no Senado, essa proposta volta para nova votação na Câmara dos Deputados. Repórter Maurício De Sante.
Quem não for habilitado vai ficar impedido de tirar o documento também por 5 anos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foi contra a perda da carteira. Na avaliação dele, essa medida atrapalha a reinserção do motorista condenado à sociedade.
Ela entra em conflito com o Código de Trânsito Brasileiro e, na nossa visão, termina sendo algo que dificulta o processo de ressocialização de alguém que possa ter cometido um crime como esse, inclusive já tendo pago por intermédio de uma pena.
Mas a maioria dos senadores entendeu que a cassação da habilitação é uma pena justa. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ainda ampliou o alcance do projeto, que é originário da Câmara. Ela conseguiu incluir na proposta a perda da inscrição do CNPJ para as empresas que se envolverem nesses crimes, especialmente no armazenamento e venda de produtos roubados ou contrabandeados.
A pessoa jurídica que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar produtos oriundos de furto, roubo, contrabando, descaminho ou falsificação perderá sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
O projeto estabelece ainda que empresas que vendem bebidas alcoólicas e cigarros deverão fixar advertências, alertando sobre a venda de produtos de origem ilícita.
Os senadores também aprovaram a regulamentação da profissão de corretor de modas. A matéria segue para a sanção presidencial.
O corretor de modas é quem faz a intermediação entre a indústria e o revendedor com informações sobre onde encontrar os melhores produtos e preços e a oferta de serviços, como o transporte do comprador até as fábricas e o envio de mercadorias para quem não pode se deslocar até o polo de confecção.
Comissões. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou hoje o projeto que autoriza o Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da metade sul do Rio Grande do Sul. A proposta será ainda votada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
A chamada RIDE tem como objetivo diminuir as desigualdades sociais e econômicas existentes entre as regiões norte e sul do estado, como explicou o autor do projeto, senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho.
Pelo menos uma parte da metade norte é considerada a parte rica do Rio Grande do Sul. A região da Serra, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa. Existe uma parte do noroeste do Rio Grande do Sul que tem também dificuldades, mas nada se compara às dificuldades da metade sul, onde está havendo, inclusive, um êxodo populacional enorme. Cidades que vêm perdendo população, tudo isso por falta de emprego, por falta de investimentos, pela pobreza que caracteriza aquela região.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou os projetos apresentados pela bancada amazonense que derrubam o decreto sobre o IPI dos concentrados de refrigerantes.
A decisão final vai ser do plenário, para onde os projetos seguiram com pedido de urgência. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O decreto do governo federal reduziu de 20 para 4% o IPI dos extratos concentrados de refrigerantes fabricados na Zona Franca de Manaus. Como esses produtos são insumos, eles geram créditos tributários que são descontados dos impostos do produto final. Na prática, a carga tributária final para quem compra esses concentrados subiu de 4,77% para 10%, o que garantiria para o governo uma arrecadação de R$1,6 bilhão a mais por ano para cobrir a redução de 46 centavos no preço do diesel. Os senadores do Amazonas disseram que a mudança impacta o Estado, o modelo da Zona Franca e o segmento de bebidas em todo o país. Os projetos de decreto legislativo sustam a redução feita pelo Executivo, como defendeu Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para garantir a segurança jurídica do polo de Manaus.
A quebra de contrato, a quebra de direito constitucional e a quebra de um programa e um projeto de sustentabilidade da floresta ao inviabilizar a Zona Franca de Manaus.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou ainda que o que está em discussão não é uma reforma tributária, mas a legalidade do decreto, que tirou incentivos fiscais garantidos pela Constituição.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB, denunciou a situação de abandono na saúde pública de Sergipe ao citar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes de hemodiálise e oncologia.
Ele disse ser necessário acompanhar a destinação que o governo sergipano dará aos 51 milhões de reais que serão liberados pelo Ministério da Saúde para o setor.
O senador teme que esse dinheiro seja usado para o pagamento de dívidas antigas que já deveriam ter sido liquidadas pelas autoridades estaduais.
É inadmissível a dor da perda de um ente querido quando provocada pela ineficiência da gestão de um Estado que norteia suas políticas públicas de maneira cruel e equivocada, como está acontecendo, lamentavelmente, no meu querido estado de Sergipe.
O senador Hudson Leite, do PV de Roraima, cobrou do governo a conclusão do linhão de Tucuruí, que interligará o estado ao sistema elétrico nacional.
Ele lembrou que hoje, Roraima, por contrato que vale até 2020, depende da energia fornecida pela Venezuela.
Mas a situação pode piorar antes, alertou o senador, uma vez que, por causa do embargo do governo americano à Venezuela, o Brasil não sabe como pagar pela energia ao país vizinho.
E o calote brasileiro já dura 90 dias, 3 meses. E eu chamo a atenção porque parece que 2020 pode ser antecipado para 2018 com o corte da nossa energia, e isso é muito preocupante. O nosso governo brasileiro tem que se preocupar com isso.
Já a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, questionou o projeto do governo que prevê o saneamento de distribuidoras de energia do Norte e Nordeste para, em seguida, privatizá-las.
Para ela, após a privatização nos estados em que os investimentos das distribuidoras não forem rentáveis, os moradores e empresários serão abandonados à própria sorte. E esse é o caso de Roraima, acrescentou a senadora.
Ângela Portela lembrou que o estado é o único que não está interligado ao sistema elétrico nacional e que, por isso, depende da energia vinda da Venezuela. E este fornecimento pode ficar comprometido pela falta de pagamento do governo brasileiro.
Quem lucra com essas situações são as termoelétricas. Elas recebem dinheiro para ficar de reserva em caso de apagão, mesmo sem fornecer energia. Você imagina, pagando caríssimo a empresa que administra as termoelétricas, e essa empresa há denúncias graves de que tem vínculo com políticos de Roraima, lamentavelmente.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal que inocentou, por unanimidade, por falta de provas, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, do crime de corrupção.
Segundo ele, Gleice e pessoas de sua família sofreram e tiveram suas vidas destruídas durante 4 anos, com acusações na imprensa e nas redes sociais e ações na justiça ligadas à Operação Lava Jato, baseadas apenas em delações, que agora se mostraram improcedentes.
Será que vão dar à senadora Gleice o mesmo espaço que deram durante 4 anos tentando destruir a vida dela, do Paulo Bernardo, da sua família? Será que vão dar? Eu procurei. As notícias primeiro são as da Copa. Nada contra. Mas a notícia de que ela é inocente, dada pelo Supremo Tribunal Federal, vira rodapé. Não é justo.
E o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, registrou a comemoração dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil.
Ele destacou a contribuição dos orientais à agricultura e ao cooperativismo e também a elevada escolaridade desses imigrantes e seus descendentes. E afirmou que a sociedade brasileira pode se beneficiar se adotar alguns valores da cultura japonesa.
No tempo que vivemos hoje, a valorização da família, da sabedoria dos idosos, da tradição, da educação, do trabalho, do respeito à autoridade, da valorização do conhecimento e do esforço na forma milenar tradição japonesa são acréscimos bem-vindos ao patrimônio cultural brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.